A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Mas a Carmen Miranda foi mesmo a primeira contratada da Record? Porque, segundo me contavam na época, eu, graças a Deus, ainda era escoteiro em Ribeirão Bonito.
Blota Júnior.
Aqui fala Big Boy apresentando o baile da pesada, o verdadeiro barato. Let's go, crazy people!
Big Boy.
Gerson Jair. Vai que o lance é seu, dribla o arqueiro, mata no peito, olha lá, no placar, Jairzinho, olha lá, no placar.
Geraldo José de Almeida. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Franco Neto. Estamos iniciando aqui uma nova série de podcasts. A essa série vamos dar o nome de Voz Off, que conta a história das grandes vozes, das grandes cabeças, do pessoal da publicidade, do rádio, da televisão. E hoje, imensa satisfação em receber aqui um cara fantástico, cultuado como um dos melhores locutores do Brasil até hoje. E eu tive o prazer de conviver com ele desde que cheguei em São Paulo. E o Nicola, muito mais do que isso, não é?
Gravei antes.
Bem antes de eu chegar a São Paulo. Então vamos cumprimentar e receber aí, e vocês vão poder ouvir a voz de Franco Neto. Tudo bom, Franco?
Tudo bem, Viviane. Uma boa tarde para você. Nicola, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu fico imensamente feliz em estar aqui com vocês e contar alguma coisa da minha vida profissional.
Como é que é seu nome, Franco Neto?
Meu nome é Omar Borges Franco.
Ó.
O Franco Neto nasceu por uma... Eu comecei, na verdade, num serviço de alto-falantes lá em Pirambaiagaba.
Ó, que bacana.
E o gerente do alto-falantes, que também era locutor, ao encerrar as transmissões, ele foi dar os créditos, né? E esqueceu o meu nome. Agora, o meu avô era conhecido na cidade, seu Franco. Ele lascou Franco Neto. Falei, caramba, é melhor que Omar Borges Franco. Né? E ficou até...
Na hora você já adotou o nome artístico criado num esquecimento.
Assim, Então, do serviço de alto-falantes, aí eu fui para a rádio. E fui fazendo rádio teatro. Sabe? E fui bem, modesta parte. Cheguei a galã. Né? Tinha uma historinha aos sábados, que era inspirada em determinada música. Né? Então, eu interpretava, cheguei a escrever também algumas historinhas.
Você ouvia o que do rádio antes de começar a trabalhar em rádio?
Ah, eu ouvia a Rádio Nacional, né? Que entrava muito bem no interior. Ouvia a Tupi aqui em São Paulo. Ouvia, vez ou outra, Bandeirantes, né? Mas eu era fã mesmo da Rádio Nacional.
Certo.
E tive, inclusive, uma experiência que depois eu conto.
Tá certo.
Bom, aí eu comecei fazendo rádio teatro e queria ser o locutor da rádio. Aí, pelas mãos do Elias Jabor, saudoso Elias Jabor, eu fui para o microfone. Mas, voltando para o rádio teatro, um dia aconteceu o seguinte. Uhum. Tinha uma cena em que o personagem dava um tiro no outro. Né? E a rádio não tinha nenhum disco com efeito de tiro. O contra-regra, que naquele tempo chamava-se contra-regra, o cara que produzia os ruídos no estúdio.
Os efeitos
e tal. Também não sabia como fazer. Aí eu olhei, não, tudo bem. Eu fui para casa e trouxe um revólver de casa. E o estúdio tinha uma janela, né? É. Uma janela que dava para a parede da Igreja Matriz. Né? Aí na cena do tiro, tá, eu vou te matar. Pela janela caiu uma, acho que uma área de uns 3 metros quadrados de reboco. Despencou tudo. Aí não deu outra. Na missa das 6, o Monsenhor João José de Azevedo, finado Monsenhor João José, Padre João, excomungou na missa. Ele não era atribuição de excomungar de Papa, mas ele se achou no direito de me excomungar. E eu fiquei assim, meio que mal visto por um tempo na cidade.
Fez um efeito sonoro ao vivo e de verdade.
De verdade.
Poxa, que legal.
Você narrou um disco de efeitos sonoros.
Foi o lançamento do estéreo aqui no Brasil.
Foi um disco produzido pela... famosíssimo, porque...
As produtoras, todo mundo ia atrás dessa.
Era um disco da Audio Fidelity.
Ele
veio narrado em inglês originalmente pelo Peter Allen. Eu fiz a narração em português.
Muito então, legal.
Gravei com o famoso Mocarzel, lembra do Luiz Mocarzel? Gravei com ele lá na rua Paula Souza, na rua da Cebola.
Puxa vida. Bacana. Bom, mas aí você foi pro microfone sendo locutor, lá na Pindamonhangaba. Como é que chamava a rádio?
Rádio Difusora.
Rádio Difusora.
Então, e aí tem uma outra passagem. Eu não sei se vocês sabem, eu fui o primeiro locutor no Brasil a noticiar a morte do Chico Alves, o Rei da Voz. E foi assim, a história meio comprida.
Mas isso lá ainda?
Lá em Pindamonhangaba. Só que o furo ficou por conta do Heron Domingues, que era o repórter e diretor de jornalismo da Rádio Nacional. Bom, eu tinha ficado amigo, não vou contar detalhes, senão eu não vou me alongar muito. Tinha ficado amigo do delegado de polícia, que era o Dr. Hélio Pereira Pantaleão. Aí um dia o Dr. Hélio apareceu lá na rádio, eu estava na sacada da emissora. Tem um acidente feio na adulta, quer ver? Eu, novato, né? Cheio de querer ser repórter, ser locutor e tal. Aí fui lá para a Via Dutra com o...
Com um delegado.
Eles estavam removendo o corpo, que tinha o quê? 40 centímetros, totalmente carbonizado. Esse corpo foi identificado depois, lá no necrotério de Pindamonhangaba, foi identificado pelo cunhado do Chico, que era casado com uma senhora chamada Perpétua. Ele que disse tratar-se do Chico Alves. Bom, aí o que eu fiz? Eu fui para a rádio para dar a notícia. Aí não queriam deixar. Não, eu insisti, acabei indo para o ar. Dei a notícia e imediatamente eu liguei para o Rio de Janeiro. Naquele tempo, para você falar de Pindamonhangaba com o Rio de Janeiro, tinha uma demora de umas 5 horas, talvez mais. Eu conversei com a telefonista, aquele telefone...
Tinha que falar com a operadora.
Aquele telefone de manivela.
Uhum.
Né? Falei com a telefonista, expliquei, ela fez uma ponte de Pindamonhangaba com Lorena... Lorena fez ponte com Cruzeiro com Resende e Resende com o Rio. E eu falei com o seu Heron Domingues, que era o diretor de jornalismo e era o repórter aço. Tá bom. Aí ele perguntou, qual é o seu telefone aí? O telefone é 84. Falei, 84? No Rio, naquela época, já eram acho que 5 ou 6 números.
E lá em Pindamonhangaba, dois algarismos.
Ele estranhou. E depois de alguns minutos, acho que usando do mesmo expediente que eu...
Fazendo as pontes de lá para cá.
De lá para cá, ele veio para confirmar a notícia. Aí ele entrou com o repórter dando notícia e parou o Brasil. Parou o Brasil. Mas quem deu o primeiro fui eu.
Que história interessante, né? É triste, no caso, porque Chico Alves, um grande sucesso, né? Deixou uma tristeza aí nos seus inúmeros fãs. Mas foi, então, essa é a história verdadeira de se noticiar a morte dele no rádio.
Eu comecei no rádio muito garoto mesmo, né? Comecei com 13 anos e meio. Aos 16 anos, eu e um amigo meu fomos a um bairro que ficava ao lado da Via Dutra, chamado Cidade Nova. E lá havia um movimento de mulheres e tal. E a gente foi para lá, tudo moleque, né? E... Aí ele falou, pô, eu tenho uma irmã que mora em Coelho Neto. Falei, onde é isso? No Rio de Janeiro. Vamos para lá? Falei, você que sabe. E fomos para o Rio de Janeiro, com a roupa do corpo. A roupa, coisa de maluco, né? De moleque. Eu tinha acho que 16 anos. Aí era um caminhão marca Réu. R-E-O. Réu.
Réu.
Réu. É. Aí chegamos no Rio de Janeiro e fomos lá. Eu não me lembro como é que nós chegamos em Coelho Neto. Eu não me lembro. Eu sei que a irmã dele morava numa favela. Bem arrumadinha, mas era uma favela. E no dia seguinte, o cunhado dele nos levou para o centro. Eu queria conhecer a Rádio Nacional. E chegando na Rádio Nacional, havia uma fila fazendo teste para locutor. E eu entrei na fila. Entrei e passei. Eu e um locutor chamado Hamilton Frazão, que foi até substituto do César Ladeira. Né? Lia a crônica da cidade. E aí já comecei imediatamente a me botar no ar às 2 horas da tarde, das 2 às 6.
Mas que coisa fantástica. É.
E eu com a roupa do corpo. O colarinho já estava ficando marrom. Né? E eu parei para pensar. Falei, meu Deus, sem dinheiro, né? Sem a minha roupa. Aí veio uma lista de documentos que eu tinha que apresentar.
Certidão de nascimento.
E uma autorização do pai ou responsável.
Responsável para poder trabalhar.
É, porque eu era menor. Aí eu estava... Eu tinha terminado o período, naquele tempo a Nacional usava, num interprograma, ela usava 4 ou 5 locutores. Um dava o prefixo, outro dava o patrocínio da hora certa, outro chamava o estúdio de rádio teatro. E tudo ao vivo, uma dinâmica assim impressionante. E eu era um deles naquele dia. Quando eu terminei o meu período, entrava um seriado, acho que era Aventuras do Anjo, ou outro qualquer coisa, Jerônimo Herói do Sertão. Tinha um seriado.
Sim.
Às 6 horas da tarde. Aí tocou o telefone. Tocou o telefone, o operador falou, pra você. Falei, tô dando hipop, pensei comigo. Aí vou atender o telefone. Uma voz lá distante, olha, você tem que voltar pra Pindamonhangaba, que seu avô tá passando mal. Falei, meu Deus, me descobriram aqui, né? Aí eu, sem dinheiro, com a roupa do corpo, peguei um expressinho lá da Central do Brasil, e vim para Pindamonhangaba. Toda vez que o picotador de bilhete aparecia no vagão, eu ia para o banheiro. Que eu embarquei, eu viajei de graça.
Puxa.
E quando eu cheguei na porta de casa, meu avô estava sentado na porta, fumando o cigarrinho de palha dele, né? Falei, o senhor não está passando mal? Aí ele me deu aquela lavada, né?
Nossa.
Você é irresponsável, moleque. Ah, bom. Aí a hora que ele baixou a bola... Ele acabou me dando dinheiro para eu ir. Aí eu fui, fiz uma malinha, me deu um dinheiro, até uma quantia bem significativa. Eu fui. Só que quando eu cheguei no Nacional, já era.
Já, não era.
Porque eu trabalhei um dia e faltei já no dia seguinte. Então, eu trabalhei por um período na Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Puxa, que história fantástica. Muito legal. Bom, aí finalmente sobrou capital São Paulo para vir.
É.
Foi da difusora de Pindamonhangaba, você veio para cá.
É.
E aí, como é que foi essa vinda?
A vinda para cá foi dura. Eu comecei em rádio aqui como operador de som na rádio difusora A Hora Certa de Santo Amaro. Fui levado pelas mãos de um cara que também fazia rádio teatro, chamado Jota Garcia. De cara ele mudou para fazer rádio teatro, de graça. Então fazia todo fim de semana, tinha uma historinha e eu participava. Cheguei a galã também. Depois eu fui para já com um salário como operador de som.
Uhum.
E imediatamente me botaram como locutor. Aí descobriram que eu tinha algum talento, me colocaram no horário nobre. E aquele tempo o horário nobre era das 8 da noite à meia-noite. Né? E era um programa japonês. Grandes Nossa. Audições nipônicas. E as minhas entradas eram para dar o texto em português, aquela coisa toda. Eu acabei até decorando a abertura do programa.
Em japonês.
Em japonês. Aí um dia o japonês faltou, aliás, atrasou.
Uhum.
O operador falou, e aí? Falei, abre o microfone. Quando ele abriu, eu falei, Kombawa, Santamaro, Rosso. E fui, eu sabia a abertura toda, decor.
que história sensacional.
Estou na abertura do programa. Aí uma noite, eu fazendo locução na Santo Amaro, eu fui até um escritório que tinha no mesmo prédio, lá na Riachuelo 275, um escritório da Caninha Pelé. Pelé disse que nunca anunciou bebida, nunca anunciou cigarro, mas ele anunciou sim. Ele era rótulo de cachaça. Caninha Pelé.
Outra.
Os colecionadores...
Outra grande revelação aqui.
Os colecionadores devem ter essa, essa garrafa. Aí fui lá, eu peguei um gol do Geraldo Zé de Almeida, pedi autorização, falei, seu Geraldo, podia usar o seu gol, porque eu vou anunciar um negócio, ia fazer um teaser e tal. Ah, meu filho, fica à vontade. Sabe? De graça. Aí eu levei aquele gravador reverb que pesava 30 quilos, né? Levei lá no escritório do cara da Caninha Pelé, estava mostrando a gravação. Aí um cidadão sentado ao lado virou e disse, olha, sabe que você tem uma voz boa para televisão? Eu falei, alguém está me gozando, né? Pensei, voz para televisão. Voz é voz, para televisão, para rádio, seja lá o que for. Bom, aí ele se apresentou como Graciano, corretor de publicidade da Rádio São Paulo. Me deu o cartão e falou, vá à TV Record, procura o Yane Júnior. Ele está lá entre meio-dia e meio, meio-dia e meia e uma e meia. Aí fui, procurei o Yane Júnior. Ah, tudo bem, eu já vou botar você no ar hoje. Né?
Nossa.
Aí tinha um noticiário chamado Telerepórter Metal Aço. Né? Então abria... Muito boa tarde, telespectador, aqui o telerepórter Metal Aço, com as últimas notícias, tal, oferecimento de Metal Aço, Sociedade Anônima, Rua Piratininga, número tal. E vamos às notícias. São Paulo, o governador, Aí eu comecei, estava no meio da primeira ou segunda notícia, eu parei, né, porque ele me explicou, a hora que acender a luz vermelha, você começa a falar.
Sim.
E ele procura olhar para a lente, falei, tá bom. Então era o papel aqui, aqui e lá, né. No papel, na câmera. No papel, na câmera. Aí lá pelas tantas eu virei e falei, e aí, como é que tá? Ele falou, continua, tá no ar, continua.
Quer dizer, já falou, estava no ar, tava no ar, não era teste, era não teste, era nada. É. Que loucura.
Loucura total, né?
Puxa vida.
Aí uma noite, eu estava fazendo locução na Rádio Santo Amaro, tocou o telefone. O telefone era no corredor. Eu ouvi, fui lá, atendi. Aí um cara com voz impostada falou, aqui é da Rádio Tupi de São Paulo, você gostaria de trabalhar com a gente? Eu falei, gostaria. Quem está falando? Falei, meu nome é Jaci, eu sou assistente de Antônio Hélio. Perfeito. Então você pode vir aqui amanhã? Eu falei, posso. Mas tu, assim com o pé atrás, que eu disse, aqui é...
Estava achando que era alguém, um trote,
alguém me gozando, né? Aí eu fui no dia... Eu fui à lista telefônica... Peguei o número da Rádio Tupi e liguei. Por coincidência, a mesma voz atendeu.
Tá vendo? Ele aprendeu isso lá desde do Heron Domingues. Vou fazer a ligação de volta para ver se é verdade.
A mesma voz atendeu. Era o Jaci, irmão do locutor chamado Eduvaldo Silva. Está no Rio de Janeiro hoje. Acho que até já encerrou a carreira. Quero crer. E aí fui lá no dia seguinte... Me apresentei ao senhor Antônio Hélio, que era o locutor-chefe. Naquele tempo o locutor-chefe mandava. Né? Uhum. E ele me pôs para fazer a difusora a princípio. Aí uma tarde ele estava assim ao lado do estúdio ouvindo. Eu estava fazendo um boletim de notícia. A hora que eu saí do estúdio ele disse, olha, sabe que acho que você pode fazer o grande jornal na Tupi. Eu falei, poxa, eu gostaria muito, mas o problema é o Corifeu, né? Porque o Corifeu fala um... Cobras e lagartos dele aí, né? Que ele chama a atenção de locutor no ar e coisa assim. Eu falei, não, deixa que eu falo com ele. Vou preparar direitinho, você vai tranquilo lá. Tá bom. Naquele mesmo dia, à noite, né? Eu estava na porta da secretaria, né? Chama de secretaria. E lá veio o Corifeu com aquela indefectível pastinha, né? Aí o Hélio parou o Corifeu no corredor e falou, Hélio, eu quero até apresentar o novo contratado, o Franco. E assim, eu acho que ele está apto a fazer o seu jornal. Só que ele está receoso, porque andaram falando mil coisas. Ele falou, está com medo de mim? Eu não sou bicho! Eu não sou bicho! Mas fazendo um discurso no corredor, eu falei, meu Deus do céu.
Imagina se ele fosse.
Aí fui pro ar, rapaz. Era o Alfredo Najib, o Corifeu comentando, o Ibrahim José e eu. Né? Aí a minha mão suava, o suor pingava. Né? Aí a primeira coisa que eu falei foi a previsão do tempo. Né? E a previsão do tempo. E eu observei que o Corifeu olhava assim por cima do óculos. Naquele tempo não existia esses meia-lua. Né? E ele olhava por cima do óculos para a técnica e eu estava de costas para a técnica, que eram uns quatro na mesa, eu ficava de costas. O Corifeu de frente. O Najib ao meu lado de costas e o Ibrahim de frente, para a técnica. E o Corifeu olhava e olhava. Lá pelas tantas e viu o Corifeu fazer assim.
Sinal de positivo.
Quando ele fez assim, aí eu não resisti e dei uma olhada, estava o Antônio Hélio na técnica. Então eu deduzi que ele deve ter perguntado, e aí como é que está o garoto aí, né?
Por sinais eles se comunicaram.
Aí eu fui o primeiro locutor jovem, jovem mesmo, tinha 20 para 21 anos, a fazer o Grande Jornal Falar do Tupi.
Puxa, que bacana. Bom, eu fui o último, eu acho, porque eu cheguei com 18 anos e fui fazer o Grande Jornal Falar do Tupi.
Pois é.
Mas já não tinha mais o Corifeu.
Não tinha mais o Corifeu. Já tinha três Antônios apresentando. O Antônio Leite, o Antônio Casale e o Antônio Leon Santos. Aí cheguei mais eu.
Antônio Viviani.
Ficamos lá os quatro Antônios. Então, tinha 18 anos na Tupi.
Mas aí, em 62... eu gravava um programa lá na Rádio Bandeirantes com um rapaz chamado Wilson Kiss. Programa A Voz do PTB, que falava de presidencialismo e parlamentarismo. Estava gravando de madrugada, tomando umas e outras, né? Naquele tempo todo mundo gostava de um óleozinho, né? E aí, quando eu terminei a gravação, o Zé de Souza, que era o operador, falou, rapaz, você pode fazer o Renner no lugar do Pimentel. Falei, pelo amor de Deus. O Antônio Pimentel era um ícone, né? Aí, não, você vai lá e grava. Vamos gravar. E pegou lá uma edição já escrita do Renner e deu para eu ler.
Era repórter Renner, não?
Correspondente
Renner. Repórter e correspondente.
Aí eu
concorrentes.
Concorri com 35. Eu fui o 35º. Depois de mim veio um rapaz que eu não me lembro se era de Bauru ou de São José do Rio Preto. Rio Preto, não sei. Eu bom, por sinal, bom demais. E aqui não... tinha Berto Filho. Né? E como a Bandeirantes ia pagar metade do salário e o anunciante a outra metade, né? Aí eles mandaram, eles filtraram as 5 finalistas, entre os quais eu estava, e mandaram a fitinha para o Rio, para Porto Alegre, para o seu A.J. Renner, que era o dono da indústria do vestuário. Aí veio o telegrama, aprovar o locutor Franco Neto. O Hélio Ribeiro não me perdoou a vida inteira por isso, porque ele concorreu também. Ele nunca me perdoou, ele morreu sem me perdoar. Fiquei fazendo o Renner, inaugurei a TV Bandeirantes, depois fui o primeiro rosto a aparecer no vídeo do Canal 13, eu e a filha do Lima, Débora Duarte, e fiquei fazendo noticiário de televisão de 67 até 70. Como eu ia entrar, já estava me aproximando do período, eu não era optante de fundo de garantia, aí a Bandeirantes resolveu me mandar embora. Eu tirei férias, quando eu voltei das férias,
já era.
O cartão de ponto já não estava mais. Aí fui indenizado, fui com um advogado, o advogado fez lá, quis ver os contratos e tal, e concluiu que eu tinha direito a um contrato que a Bandeirantes não havia cumprido. Então eu ia receber 25 mil ou 25 milhões, não lembro da moeda da época. Sei que eu acabei recebendo 50.
Puxa vida.
Foi assim.
Loucura.
Depois 2 anos fora, fora de rádio só, fazendo gravação.
Mas você já gravava bastante.
Então,
gravava bastante.
Fiquei sobre fora a publicidade.
Trabalhei 1 ano na Rádio São Paulo junto com o Pimentel. Que éramos amigos e irmãos, né? Trabalhei 1 ano fazendo um jornalzinho na hora do almoço e outro à noite.
Bom, também você e o Pimentel juntos, aquele óleozinho corria bem. Né?
Corria bem.
O óleo que a gente está falando é justamente. O pessoal precisa entender, né? O pessoal gostava de uma biritinha, né?
O rádio bebia.
Então, tem umas histórias fantásticas que a gente sabe que só podem ser... como é que eles falam? Teorias da conspiração, ou senão aquelas lendas urbanas. O pessoal fala que era a sua história do Fusca.
Na Tupi, no meu tempo, tinha um locutor chamado Nelson Pereira que gostava demais de um óleo, né? A ponto de um dia ele cair da cadeira. Aí teve uma noite, havia um programa chamado Alma da Terra, produzido pela Clenira Michel. E os locutores eram Canuto Coelho Filho e Domitila Gomes da Silva. Acontece que naquele dia coincidia a folga do Canuto com a Domitila. Então botaram o Nelson Pereira, que é o tal, e a Wanda Valulis. O apelido do Nelson Pereira era Nelson Pé de Pano. Aí, 5 para 7 vai entrar o programa. Era um programete de 5 minutos, Alma da Terra. Aí entra o César Monteclaro no estúdio, arrastou a Wanda para a televisão, porque estava sem locutor lá na cabine. Vamos lá, e arrastou a Wanda. Aí o Nelson Pereira não teve dúvida, né? Senhoras e senhores, hoje, por motivos contrários à nossa vontade, não teremos a participação da companheira Wanda Valulis. Vamos, então, na medida do possível, tentar substituí-la. E agora? Você sabia por que melhoral é o analgésico mais vendido no Brasil? Aí...
Tentando fazer uma voz feminina.
Uma loucura. Aí o diretor da Tupi, um dos altos diretores, era veterinário, pra você ter uma ideia. Tempinho, viu? Ele chamou o Nelson na sala, o Nelson deu um tapa na mesa, dizendo que estava quebrando o galho.
Onde já se viu?
E o Troca estava recebendo bronca, né? Falou palavrão, foi terrível.
Mas eu quero voltar àquela história do Fusca, que o pessoal disse que você parou o seu Fusquinha, que você tinha um cachorro.
Carmanguia, né?
Amarrou o cachorro no Carmanguia e na hora de ir embora esqueceu e foi. É tudo mentira.
Essa história dá para contar inteira?
Claro, por favor.
É para contar.
É para contar.
A gente, eu já na Jovem Pan, em 70, aí foi em 1973, a gente ia para um botequim lá na continuação da Vereador José Diniz.
Perto, depois da Record, isso, lá pra frente.
Que a gente chamava de Casa da Força, porque tinha um negócio da Light lá em frente. A gente apelidou o botequim de Casa da Força. Íamos lá beber, eu, Augusto Tovar.
Augusto Tovar.
Zé Luiz, que era da Prefeitura. A Zambuja, piloto da VASP. Um delegado de polícia de Santo Amaro, que me foge o nome agora. E mais uma pessoa que também não me lembro bem. E todo mundo na mesa aí, vai, cervejinha e tal. E o Tovar, com aquela cara de pau, falou assim: olha, você não sabe, o Franco Neto tem um Carmanguia, verdade. Eu tive 11 Carmanguia ao longo, um de cada vez, claro. Então, e ele foi lá no Dom Casmurro no sábado, verdade. Eu frequentava o Dom Casmurro. Foi no Dom Casmurro e estava lá bebendo com um amigo. Nisso entrou alguém dizendo que tinha um cachorro se debatendo dentro de um Carmanguia. Aí o Franco saiu e eu olhava para a cara dele e falei: você é cara de pau, né? Onde é que você arrumou isso, rapaz? Pois é, aí o Franco foi lá, tirou o cachorro dentro do Carmanguia, amarrou no para-choque e voltou a beber com um amigo lá dentro. Aí, quando foi embora, esqueceu, chegou em casa só com a coleira.
É a história do Augusto
Tomar. Ele criou essa história na mesa. E hoje, cada vez que falam do cachorro, eu não vou dar esse. Eu digo: ah, tá certo.
Tá certo. Mas de conta que virou
verdade.
Mas que bom que agora a gente tem a história verdadeira. O Altair Correia, grande operador da Record, da Pan e tal, chamava o Augusto Tovar de Lá Vem Índio. Ele andava meio de ladinho assim.
É, espigão. Caminhão com espigão corrido, né?
Ah, que barato. Muito legal. Mas vamos falar um pouco sobre a publicidade, Franco. Você se lembra como é que você foi gravar o seu primeiro comercial? Foi aquele que você foi levar lá com o gravador?
Foi o primeiro. Não, eu já havia gravado um comercial no interior.
Uhum.
Café Bambi. Né?
Esse café, quando saía fresquinho.
Saía fresquinho. Foi a primeira gravação. Aí eu lembro que eu gravei direto no acetato.
Uhum.
Agulha já cortando.
Já cortava. Quando errava, tinha que trocar o disco.
Trocar o disco ou inutilizar aquela faixa. Eu gravei em Taubaté para a rádio de Pindamonhangaba, que era do mesmo proprietário. E eu sei que foi o primeiro. Depois, em São Paulo, foi essas provinhas que eu fiz, que deram certo da caninha Pelé, foi pro ar. Né? E aí, na Tupi, eu fui uma vez chamado até o estúdio Pauta Gravações, para fazer uns audiovisuais. Eram vários participantes. Gravei lá. Aí, depois de estar na Bandeirantes, o Malgério Neto um dia me convocou para gravar. Fui gravar...
Na prova?
É, fui gravar Escatena. Filco. Não, era Escatena.
Escatena.
Fui gravar Filco. Né?
Uhum.
Lá na Paula Souza.
Na Paula Souza. E em seguida, uns meses depois, o Boni, que era um dos diretores da Bandeirantes, me chamou e falou, vamos lá, grava isso aqui. Ele fica ele conversando, ele dá umas gaguejadas. Aí o novo Volkswagen, tá, não, baixa o tom. Baixei, baixa mais. Gravei umas 4 ou 5 vezes, até que ele falou, tá ok. Aí nunca mais ele foi acompanhar a gravação. Confiou de uma tal maneira que eu fiz do jeito que ele queria. Fiquei gravando Volkswagen de 62 para 63 até 70.
Puxa. Né? É, aí tinha os outros estúdios de São Paulo também, que você frequentava.
Eu tinha...
O Cruzeiro do Sul, nós nunca falamos aqui sobre o estúdio Cruzeiro do Sul.
O Cruzeiro, quando eles pagavam um cachezinho desse tamanho, né?
Uhum.
Então, o que que eu fazia? Não, fala com o anunciante, vê o que ele pode pagar, né?
Uhum.
Então, eu cobrava sempre a mais, porque o preço do Cruzeiro do Sul era 10% dos outros, né?
Outro dia esteve aqui.
O Franco era locutor, era cachê especial.
Exato.
Era locutor dele.
Outro dia esteve aqui o Jorge Elau, a quem eu agradeci por ter me levado nos primeiros estúdios. Uhum. Ou seja, ele me levou na produtora, na Diana, e no estúdio do Nicola, na Ecos, que foi fundado em 78. E aí, eu sei que você também tem uma história com o Elau, só que é o contrário. Você o apresentou...
E depois um dia eu estava na esquina ali da Alameda Santos com a Eugênio de Lima,
uhum,
pertinho de onde eu moro até hoje, e eu estava lá aborrecido, que tava, o movimento de gravação estava parado, né?
Uhum.
Eu estava de luz baixa mesmo. Aí apareceu o Elau. E aí, o que está fazendo? Falei, fazendo nada, está tudo mal parado. Aí ele me levou num estúdio que tinha na Alameda Campinas, que só fazia audiovisuais.
Ah, Sage.
Sage. Bem lembrado, Sage.
É, bom, nós falamos aqui sobre isso, porque eu também gravei muito.
Eu acho que eu gravei uns 40 audiovisuais lá. E todo dia o cara me chamava.
Impressionante. O Luiz, que era o técnico, o Mário Kempenich. A gente falou de todo esse pessoal aqui.
Eu voltei a gravar.
Eu
gravei muito no... Escatena já como prova, né?
Uhum.
Até o tempo do último proprietário que sofreu atentado, Joaquim.
Uhum. E você gravou muito também na Sonotec, né? No
estúdio muito.
Aliás, você trabalhou com o Marçal?
Trabalhei.
Em rádio também?
Não, em rádio, na Bandeirantes. Tem uma história engraçada da Sonotec.
Uhum.
Havia um inglês, que me foge o nome, que ia acompanhar a gravação, senhor já, e que fazia locução em inglês também. Não me lembro o nome dele.
Será que é o Oliver? Não.
Não me lembro. Então o...
Não, porque o Oliver é americano. E ele era novo. Nessa época ele era novo.
Aí tinha um locutor que foi apresentador da Globo, inclusive, Pinta de Galã, que está me fugindo o nome agora, mas eu vou lembrar no meio da história.
Uhum.
Esse locutor tinha sido convocado por esse senhor para fazer uma gravação às 13 horas. E eu tinha uma gravação às 13h30. Aí, 13 horas, o locutor... Luiz Guilherme.
Luiz Guilherme era atendimento da Sonotec.
Não,
ele está falando de um apresentador da Globo.
Não é Luiz Guilherme. Ele estava atrasado e não vinha. Aí alguém falou assim, Franco, grava você mesmo. Então, eu falei, não, a gravação do rapaz, eu gravar vai ficar mal. E tirei o corpo fora. Aí, acho que 2 e pouco apareceu o locutor, uhum, convocado. Apareceu, disse, pois é, sabe o que acontece? Eu comprei um Puma, eu estava na rua Augusta, meu Puma parou, e aí eu fui atrás de mecânico para consertar o meu Puma, e porque meu Puma, aí gravou, aí o inglês foi lá com o Marçal, aliás, com o Celso, irmão do Marçal,
uhum,
assim, senhor Celso, por favor, da próxima vez não chamar locutor que ter Puma.
Por favor. Ai, ai. Eu me lembro que o Franco, além da Sonotec lá na Riachuelo.
É Riachuelo.
Isso, depois quando veio para cá, para o Paraíso, continuou gravando
aqui,
também. Aqui na Abílio Soares, você gravava Pão de Açúcar, né?
Pão de Açúcar. Eu fui locutor.
Você foi a voz do Pão de Açúcar?
Fui a voz do Pão de Açúcar há muito tempo.
Muitos anos.
Jumbo também.
Jumbo.
O lançamento daquele Jumbo lá do aeroporto ainda. Fui eu e aquele cantor, Não, não vou lembrar, não. Ele aparecia entre as gôndolas do mercado cantando, minha gente, vamos lá, tá, tá. E eu entrava com locução. Novo Jumbo Aeroporto, aquela coisa. E me chamavam muito para gravar coisa manchetada, e eu não gostava, sabe?
É, você sempre fez uma locução, mas eu acho que foi a partir do momento que o Boni falou com você para fazer mais baixo, né? E você colocou a voz de forma suave, mais para baixo, foi um dos primeiros mesmo a fazer esse tipo de locução.
E quem que eram os caras da locução nessa época?
Na minha época?
Você?
Eu, Marçal, o Antônio Pimentel, o Ronaldo Batista,
Bom, na publicidade o Pimentel não fazia tanto publicidade,
fazia.
O Fernando Solera fazia também, né?
Não, o Solera no meu tempo não, quem mais? Tinha um locutor da Gazeta, um rapaz loiro, também não me lembro o nome, gravava bastante.
Ciro.
O Ciro veio César. Depois, o Ciro chegou acho que em 68, na Rádio Tupi.
O Guerra.
Tinha um Guerra também, locutor... que a gente sempre ouve, ele era carioca ou era paulista? Chamado Carlos Henrique.
Carlos Henrique, ele é de Itapetininga.
Conta um pouquinho da história, porque a gente ouve falar desse nome, ele Carlos Henrique.
Ele gravando coisa manchetada era fantástico. Ele ia num tom lá em cima, sem agredir.
E sem perder grave e tal.
E no Rio ele era locutor das Sendas, loja Sendas.
Ah, tá.
Onde ele acabou casando com a filha do dono, ou coisa que o valha. Né?
Certo.
Carlos Henrique.
É porque eu nunca tinha achado alguém que conhecesse esse Carlos Henrique. A gente ouve nas histórias dos jingles e tudo mais, você ouve e sempre aparece o nome dele e eu queria saber quem
era. Eu tenho um spot em casa, não me lembro o produto. Tem um spot em casa em que está o Marçal, o Carlos Henrique e eu.
Puxa. Olha o jogral, gente chamava de jogral.
O Carlos Henrique...
Ping-pong.
O Carlos Henrique era locutor lá do Gilberto Martins, né?
O Gilberto Martins foi um grande produtor, né?
Agora voltando...
Acho que foi um dos maiores, né?
Foi. Um dos pioneiros do jingle, né?
Você fez alguma coisa de dublagem?
Fiz dublagem na gravação que depois virou AIC.
Sim.
Né? Eu dublei 3 séries, foi... Buzz Stop. Ih, rapaz, hoje tá dando branco. Foram 3 séries. Eu depois de uns 20 dias, eu ia lá como participante, quer dizer, não era o personagem principal do filme. Sim. Eu gravava 4 ou 5 anéis e era R$3 cada um. Tinha mais os 5 que eles davam pro táxi.
Certo. Então,
quando te convocavam, se davam 5 mangos para você pegar o táxi. Pagavam 3 por anel. E era uma coisa, eu achava aquilo uma fábrica de louco. Que você está ali com o monitor, com a cena do filme, aquele bip, bip, a contagem regressiva, né? Você já olhou, e você olhando vai olhar para o ator, ele abre a boca, você vai junto, né? Dá 5. Aí o ator vira de costas e continua falando. E aí ele volta, quando ele volta tem que coincidir.
Então
um anel desse demorava, às vezes, 10 vezes para gravar, né? E a paga era muito, muito pequena, então eu caí fora. Foi quando o Boni me chamou para a Volkswagen.
Bacana. E aí, na Jovem Pan você veio, que ano? Você saiu da Bandeirantes e foi para a Pan?
Não, eu fiquei 2 anos fora.
Ah, sim, é verdade.
Saí em 70.
Saí em 70 e aí veio em 72 para a Pan.
Isso, 72 para 73.
Quando eu cheguei em São Paulo em 78, uma das pessoas que eu procurei em São Paulo foi o Franco Neto, que sempre recebeu muito bem. Aquela moçada, molecada, pentelha que chegava e... Ô, Franco, tudo bem? Porque a gente era um ídolo, né? E continua sendo ídolo para mim até hoje.
Mas da história da publicidade, eu estou lembrando de uma passagem engraçada. Nós tivemos um produtor de jingle chamado Vitor Dagô, que o Nicola deve ter conhecido muito bem.
Claro, Dagô.
O Dagô era um gênio fazendo jingle. O cliente disse assim, Dagô, eu preciso de um jingle assim, assim, porque eu tenho um produto. Eu sei o que você precisa. Então faz uma provinha para mim. Senão não vou fazer, com aquela humildade dele, aquela vozinha pequena, dizia, não vou fazer a prova, vou fazer o definitivo. E fazia
E era aprovado.
E era aprovado.
Ele era bom. É,
ele tinha um feeling.
Ele
tinha feeling.
Melhores assinaturas.
É, tudo. Da Você época, precisa de uma roupa nova, a Lojas Garbo tem. É. Mapping, venha correndo Mapping. É a liquidação.
Puxa,
só coisa que
marca. É, Sica,
é tudo. 477. Quer dizer, então, uma vez na Magisson, Lagoa estava produzindo para a gente lá.
Uhum.
E eu era meio que coordenador lá do estúdio, além de locutor, né? Eu dava prioridade para o estúdio, eles me pagavam um salário, e eu tinha liberdade de gravar fora, desde que não prejudicasse
Sim.
o trabalho na Magisson. Bom, aí ligaram lá do Touring Clube do Brasil. O cara pediu 5 jingles. 5. Hoje o pessoal briga para conseguir um no mês, né?
É, exato.
Aí, 5 jingles. Falei, aí tem, vai brifar pra gente? Não, criação é livre. Tá legal. Falei, Dagô, tem 5 jingles pra gravar. Dagô também gostava de um óleo, sabe? Falei, Dagô, tem 5 jingles pra fazer do Touring Clube do Brasil. Aí, falei, tá bom. E no dia seguinte, falei, fez? Não, tá tudo aqui. E batia, mostrava, punha a mão na cabeça. Tá tudo aqui. E foi um dia, 2, 3, 4, aí o Turing ligou. Escuta, os jingles, como é que é? Estão precisando, ou então a gente vai procurar outro fornecedor. Aí eu dei uma dura no Dagô. Falei, Dagô, vamos perder o trabalho porque os caras têm pressa. Não, então faz o seguinte. Amanhã convoca, ele falava assim meio...
Uhum.
Convoca os músicos para as 14 horas, as cantoras para as 15 horas, a Clélia Simone, a Lurdinha Pereira e a terceira locutora,
cantora.
Acho que era Elza Laranjeira.
É.
E aquele trio Tambatajada Tupi, que eram as vozes masculinas, né? E Papudinho, aquele pessoal do. Que a gente chamava de polenteiros, que eram os instrumentistas de sopro.
Uhum.
Botava um time mesmo no estúdio, né? E o maestro era um argentino chamado Héctor Lanha Fieta, torcedor do River Plate.
Puxa.
Brigava pelo River Plate. Bom, aí convoquei o pessoal, aí deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, e o Dagô não aparecia. Falei, eu vou descer, vou tomar uma cerveja. Que é a melhor coisa que eu faço. E a Clélia Simone, dando tudo, que ela reclamava de atraso. Ela brigava.
Ela brigava.
Ela brigava feio. Aí eu falei, ah, eu vou descer. Desci para tomar uma cerveja. Isso na Galeria Califórnia, onde era o estúdio. Desci para tomar uma cerveja. Quando na porta do elevador eu dei de cara com o Dagô chegando. Falei, Dagô, tá todo mundo aí para gravar. Fez os jingles? Tá tudo aqui.
Na cabeça.
E pedacinho de papel nos bolsos. Ele anotava frases e punha no bolso. Sabe? No bolso. Aí eu voltei, tomei a cerveja e voltei. Voltei, ele estava lá em cima do piano do Lenha Feta, batucando em cima do piano e cantarolando aquela vozinha de peixe, né?
Uhum.
E eu sei que quando foi 7:30 da noite, 7:30 da noite, eu estava colocando locução nos 5 jingles. Nos 5. Negócio de louco. Aí. Mandamos pro cliente, voltou um jingle. Coisa rara voltar jingle do Dagô. Que em determinado trecho da letra ele falava assim, motorista do Brasil. Então o pessoal do Túnel achou que o cidadão que tem carro, dizer, motorista caracteriza chofer de ônibus, de táxi. Uhum. O cara dono do seu próprio carro não vai gostar de ser chamado de motorista.
Certo.
Né? Por causa desse detalhezinho. Aí o Dagô mudou a frase. Uhum. E foi aprovado o 5º jingle também.
Puxa, que coisa louca. Bom, Franco Neto continua na publicidade, continua no rádio, na Jovem Pan, agora no horário noturno, né, Franco?
É, Corujão, né?
Tá lá no Corujão, das
8 à meia-noite.
À meia-noite. E é isso. Foi um prazer recebê-lo aqui, Franco. Você quer falar mais alguma coisa, história?
Não, quero agradecer a você. Ah, tem uma historinha rápida dele.
Ótimo.
Ainda do
pra
Nelson.
Gente encerrar.
Do Nelson Pé de Pano.
Uhum.
Aquele locutor que fez a voz feminina.
Uhum.
Tem uma historinha dele muito engraçada. De manhã, na Tupi, tinha um teatrinho infantil. E o autor era um cidadão chamado Amaral Novaes. Então eram historinhas infantis. e colocaram o Nelson Pé de Pano para narrar. Então entrava um diálogo e entrava o narrador, aí subia a música, voltava o narrador, aí vinham os atores falando.
Tudo ao vivo.
Tudo, né? Ao vivo. E aí, lá pelas tantas, o narrador falava assim: e a carruagem, fazendo aquela voz de Aloysio de Oliveira, sabe? Uhum. Voz de Walt Disney. E a carruagem era puxada por 6 elegantes veados, né? Aí ele lascou essa aqui. E a carruagem era puxada por 6 elefantes veados.
Elefantes veados. Ai, ai, ai.
Viviane.
Imagina, que coisa.
Viviane, Nicola, muito obrigado, foi um prazer. É muito gostoso lembrar dessas histórias e contá-las.
É isso.
Obrigado, viu?
E permeando com a sua história de sucesso fantástica no rádio, na televisão e na publicidade, né, Franco? Você é uma pessoa muito especial.
Obrigado.
Sempre recebeu as pessoas muito bem. É por isso que a vida lhe trata bem também.
Obrigado.
Você é um ícone da publicidade, né?
Exatamente.
Tempo, né? De todos os tempos, né? Porque...
Obrigado.
Continua.
Continua, né?
Obrigado. Mais do que nunca. Grande abraço, pessoal que acompanhou aí esse Voz Off. Hoje, o nosso bate-papo aqui, eu, Nicola Lauleta, e nosso convidado, Franco Neto. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.
Em 3 de junho de 2017, um pouquinho antes da gente lançar a série Voz Off, o grande Franco Neto nos deixou. Todas as nossas homenagens ao Franco, com quem pude conviver como um grande amigo. Descanse em paz, Franco Neto.
Repita.
Descanse em paz, Franco.
Este foi o primeiro podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.